Oi, gente, meu nome é Williams, começa agora mais um Pod Pop.
Meu nome é Igor, sou irmão... Peraí. Meu nome é Igor, sou irmão do Williams, e hoje a gente vai falar sobre o quê, Glauber?
Hoje a gente vai falar sobre Esquadrão Suicida, o melhor filme da DC Comics.
É. Isso, filme que...
Ai, vocês vão ver,
ai,
gente.
Não vou falar nada. Mas antes
nós temos o nosso e-mail.
E-mail e Facebook, né?
E-mail e Facebook. E-mail, podcast, podpop. É isso, @gmail.com.
Ah,
depois,
tá.
Entendeu?
Ah, tá.
E-mail, podcast, podpop, @gmail.com e facebook.com/podcast podpop.
Não é só /podpop?
Não, é /podcast podpop.
Tá, beleza.
Vamos lá, então. Hoje nós desperdiçamos o nosso rico dinheirinho.
Não, mas antes, vamos falar que a gente vai fazer...
Ah, é verdade, vai fazer, gente, ó. Hoje a gente vai fazer diferente.
Isso, vai ser até um certo minuto.
Que a gente vai avisar na descrição.
Vai avisar, vai ser sem spoilers.
Sem spoilers.
O começo vai ser sem spoilers.
Exato. E aí a gente
a
vai
partir do
minuto, a gente vai colocar um sinal,
eu coloco
um apito, alguma coisa.
Né?
E aí a gente vai colocar um spoiler alert, que a gente vai descer a linha com spoiler.
Isso, exatamente.
Então, okay, vamos começar
sem spoiler.
Então o podcast de hoje vai ser pra você que não assistiu e pra você que vai assistir, né?
Exatamente.
Exatamente. Vamos começar então sem spoiler. Bom, o enredo do filme basicamente é o que a gente viu no trailer mesmo. A gente tem um bando de assassinos, de criminosos, que vão...
Não assassinos, criminosos.
Criminosos. Assassinos, o Deadshot é assassino? Deadshot não, qual o nome?
Mas a Alequina não é, Deadshot é o...
Assassinos e criminosos. Que vão fazer trabalhos para o governo em troca de redução de pena. É basicamente isso. E eles têm que fazer porque eles...
Mas na verdade não é...
Eles
não
sofrem
é
uma ameaça
a,
lá.
Não é eles. Ele, a fodona, a Amanda Waller, tem a ideia de fazer isso.
E ela meio que... A gente vai falar na parte com spoiler, mas ela obriga eles a fazer isso. Eles não têm muita escolha.
Isso. Mas isso daí já é normal, já é das suas histórias.
Exato. Ok, então a gente tem aí. Bom, como é que a gente divide? Porque tem tanta coisa pra falar.
Vamos falar do como é sem spoiler? Vamos falar do ar, da junção da história,
isso,
da conexão.
Isso, é verdade.
A fotografia é muito boa.
A parte visual do filme eu também gostei.
A paleta de cor, a parte visual, os Enchanters lá, a magia é boa.
Isso.
A Arlequina é muito bem feita.
São muito bem colocados.
O Coringa. Eu não posso falar muito bem porque eu não gostei, odiei o Coringa. Mas o cara de fogo lá, o... Esqueci o nome dele, ó. O Caveira.
O Diablo,
ó. Ele é muito bom também. Até o cara das cordinhas da hora, bem feito. O crocodilo é muito bem feito.
A direção de arte do filme é muito boa.
Muito boa. Isso
é
muito
e assim,
boa.
Quando a gente fala muito boa é porque eles conseguem criar uma particularidade pra cada personagem.
Uhum.
Eles criam, assim, um contexto visual pra cada um. Você olha cada um é diferente, e cada um tem uma personalidade visual. Isso é legal.
Uhum.
Porque eles não são, tipo, sei lá, você tem X-Men, que todo mundo usa uniforme, né? Ou você tem os heróis da Marvel, que são bem estereotipados e tal. Por
eles
conta
são uma equipe,
da HQ.
Eles são uma equipe, mas cada um tem uma identidade.
É, e a identidade visual de cada um foi muito bem colocada.
Por que você tá falando baixo?
Eu não tô falando baixo.
Corrija.
Eu não tô... Gato, uma hora você reclama que fala baixo demais, agora você reclama que fala alto demais. Gente, vamos decidir, né?
Vai.
Por favor. A identidade visual de todos os personagens são muito legais.
A identidade visual é muito boa. Os efeitos são muito legais.
Os efeitos são muito legais.
Ah, sei lá.
Porque assim, o efeito não ficou com cara de videogame, sabe? Porque tem uns efeitos que o cara de game ficou com cara, tipo, ainda mais como a gente tava no IMAX, parecendo mesmo que você tava no negócio e a coisa tava acontecendo.
Ah.
Eu acho que os destaques de boa atuação ficou pra
Margot Robbie,
que é a Arlequina, gente. Will Smith.
Como que é o nome da
Viola Davis.
O Jared Leto, talvez.
A gente vai falar porque talvez na parte com spoiler. A Margot Robbie, ela conseguiu dar o tom do personagem. Porque até então, como eu descobri depois, o personagem nasceu na animação, né? Ele não nasceu no quadrinho.
É.
Então ele já nasceu com uma coisa mais estereotipada pra poder ficar reconhecível na animação.
Uhum.
E aí ela conseguiu achar o tom próprio dela, porque ela mesma fala em entrevistas que a Arlequina não é uma mulher forte.
Uhum.
Ela é uma mulher frágil, mas que ela mascara a fragilidade dela com a loucura e tal. E aí o legal da Margot Robbie é que ela construiu o personagem de um jeito que ela não ficou a coisa que a gente conhece a Arlequina do desenho, que é bobinha e louca só.
Uhum.
Mas ela colocou camadas na personagem. Então a personagem, ela mascara uma fragilidade.
Mas eu acho que isso aí tem muito a ver também com direção também.
Não, sim, também. Mas você vê que o trabalho dela também como atriz, ela deu uma boa forma,
uhum,
assim. E é legal porque ela criou uns trejeitos de andar e, uhum, tal, de mexer no cabelo. Eu gostei da Arlequina porque ela tem detalhes.
Uhum.
E isso é legal no personagem. Uhum. E ela é muito engraçada, né? O humor dela é
gostoso.
Eu
só acho que algumas tiradas delas, sei lá, não me pegaram muito. Principalmente porque todas as tiradas dela estavam nos trailers, todas.
É, entregaram todas as piadas dela.
O pistoleiro também, que é o Will Smith, ele é o principal da história, né? Ele é o melhor desenvolvido, assim, de tudo. Desde o background dele, por que que ele virou aquilo, por que que ele tá buscando redenção, entre aspas, né? Ele é o mais desenvolvido. A Amanda Waller...
E o Will Smith deu aquela coisa mais gangster, né? Mais street pro personagem.
Né? Só porque ele...
Não, porque ele tem essa veia mesmo, porque ele não podia fazer um pistoleiro sem aquela coisa mais gangster mesmo, porque ele faz um gangster mais aquela coisa com princípios, porque ele mesmo fala que ele é um pistoleiro, mas ele tem os valores dele.
Uhum.
E aí o Will Smith consegue transpassar esses valores. É claro que boa parte ele foi...
Pode gaguejar, vamos falar.
Ele foi privilegiado por conta do roteiro, que construiu muito bem esse personagem.
Uhum.
Mas o Will Smith consegue, assim, você acredita que ele é um pistoleiro, que ele é um pai de família e que ele tem os valores dele. O Will Smith consegue, uhum, entregar isso.
A Amanda Waller, que é a Viola Davis, também é bem construída. É, eu acho que só algumas partes, assim, sei lá, ela tá muito lá pra explicar o plot, assim.
É, basicamente, a Amanda Waller é o personagem que conduz você na história.
Uhum.
Ela fala o que tá acontecendo, quando, onde, por quê. E aí, o legal da Viola Davis é que a Viola, ela consegue entregar uma coisa, tipo, que não fica... Tipo, ela é uma vilã, mas ela não é aquela vilã de wahaha, né? Ela é aquela vilã sarcástica. E a Viola conseguiu muito bem. Então, assim, os destaques do filme...
O Rick Flag também, que é o líder, entre aspas, que é o cara que fez o Robocop.
Ele tem uns picos.
Ele também é bom. Tirando o abraço no final,
ele tem uns picos.
Mas ele é bom, ele chora.
Aquela parte que ele tá discutindo com a Amanda Waller.
Isso, ele trabalha bem também.
É. Mas, assim, destaque mesmo de personagem. É a Amanda Waller, a Arlequina e o Pistoleiro.
Uhum. É, os três.
What was that? I should kill everyone and escape? Sorry. The voices. I'm kidding. That's not what they really said.
Trilha sonora é boa, entre aspas. Ele exagera muito a trilha sonora. Muito, muito.
É, talvez ele fosse um pouquinho mais pontual.
Melhor,
né?
Parte da trilha sonora são os três clipes que lançaram antes, que é o do 21 Pilots, dos rappers lá e do Skrillex. Essas são as melhores partes da trilha sonora. O resto é bem mais ou menos. Agora vamos começar a meter a bosta? Vamos meter a bosta?
Bom, gente.
Cagada.
Não entrega esse spoiler.
Não vou entregar. Cagada. Os melhores seres poderiam ter, eles cortam.
É, porque o que deu pra reparar na montagem é que eles quiseram fazer uma coisa meio videoclipística. Então eles fazem uns frames muito rápidos, uns cortes, pra você, né, ficar pegando.
E também eu acho que, tipo, perdeu muito a velocidade do filme, assim. Começa muito rápido, de repente fica lento, depois volta o seado lento pra caralho. Eu acho que eu senti isso daí. No meio eu tava falando, o que eu tô fazendo nessa porra, mano? Que filme chato, velho.
É, não, é. Algumas cenas que eram pra ter sido melhor exploradas, eles cortaram. E outras cenas que não precisavam, totalmente sem sentido, que não precisava ter no filme, eles acabaram enfiando. Aí a gente descobriu hoje que, na verdade, existem duas versões do filme, né?
Não, eles,
uma
antes
versão do diretor,
eles lançaram duas versões, é.
A versão,
mas
do
diz
diretor
que nas duas versões que lançaram, uma era mais drama e outra mais comédia. Eles testaram as duas. Aí passou a de mais comédia.
Provavelmente é que mandaram pra outra pessoa montar, que não o diretor, né?
É, mano, mas... Mas depois a gente fala mais pra frente.
O que a gente tá falando agora mesmo?
Da parte merda.
Não, eu tô falando que você falou do Discord. As histórias que eram pra ser boas e cortaram muito rápido.
Sim.
Uma parte que eu achei bosta, que eu ficava me perguntando o tempo todo o que acontecia no filme, era o caralho da
buçanha,
calma, do taco de beisebol da Arlequina.
que é de aço.
Gente, o taco de beijo da Arlequina, provavelmente ela bateu na porta do Wolverine e falou: Wolverine, é, dá uma ajuda aqui, vamos fazer um taco de adamante pra eu poder usar. Gente, ela só tem um taco e ela, tipo, praticamente...
Ah, mas o taco é resistente, mano.
Meu, é madeira aquilo, Igor, pelo amor de Deus, ela fez muito coisa ali.
Mas
você
pega um taco e mete na cabeça de alguém, não quebra.
Ainda assim, ainda assim.
Não quebra, cara.
Ainda assim, a Arlequina tem um taco mágico. Buracos de contexto de personagem. Os únicos personagens que tem contexto é o pistoleiro, que é o Will Smith.
Tá falando contexto e background.
É, o background que a gente diz contexto assim. O que motiva o personagem, por que que ele tá ali, quem ele realmente é, os valores dele. É o Will Smith e a Arlequina.
Então, o problema é o contexto.
Os únicos... Alguns personagens tiveram e outros não.
Outros não. É, os únicos que tem é o pistoleiro e o Ed Diablo, que eu achei que tem. Que são bons.
O Ed Diablo tem.
Que são bons, que você entende.
Sim.
De resto,
eles vomitaram.
O porquê o vilão apareceu é ridículo.
É.
É ridículo. É ridículo.
É porque, assim, algumas motivações dos personagens são muito boas. E, assim, o grande problema é, você tem muitos personagens, e aí tem uns personagens que eles... quase que literalmente brotam do chão.
Isso que eu ia falar.
Brota do chão.
Isso que eu ia falar. Os
você
personagens.
Fala, peraí, mas
os personagens.
Antes?
Os personagens coadjuvantes brotam. Eles e não são
brotam
bons.
Do chão.
Cara dela vem lixo atuando.
É, eles tentaram colocar algumas coisas pontuais pra ver se ela entregava, mas ainda
bem fraquinha.
Assim.
Aí tem os personagens secundários que são mó bons e não é mostrado, caralho. É. A japonesa lá é mó da hora e.
Bumerangue também nem teve, ele só teve uns alívio.
Bumerangue é comédia, Bumerangue é comédia.
E alívio cômico. Mas o problema talvez, se o filme tivesse cortado alguns personagens secundários e dado mais tempo de tela para os personagens que a gente que já estava contextualizado, a gente estava curtindo, talvez tivesse funcionado melhor.
O que foi isso? Eu deveria matar todo mundo e fugir? Desculpe. As vozes. I'm kidding. That's not what they really said.
Então, lembra que eu falei? Lembra do Ghostbusters que a gente fez do Ghostbusters? Que eu falei: pega o dinheiro dos Ghostbusters, vai assistir uma sessão de R$9 e assiste os quadros do Cine IMAX. Retiro tudo que eu falo.
Gente, não assistam.
Tudo
IMAX,
que eu falei,
não
assistam.
Não vale a pena.
Agora sim, pega o dinheiro. Pega. Vamos fazer o seguinte. Vai no outra sessão merda,
guarda o seu dinheiro pra Star Trek, pra ir no
não, nem pra Star Trek, guarda pra um que vai ser certeza,
isso,
que é Doutor Estranho.
Doutor Estranho, guarda pra Doutor Estranho, o diretor IMAX e os outros que vão virar até o Doutor Estranho. Não, tem o Harry Potter também.
É, não, mas ninguém sabe se o Harry Potter vai ser bom.
Então,
enfim,
mas
guarda o seu dinheirinho.
Guarda que quando chegar o momento
suicida,
ele vai
pagar R$9, paga meio. Vai numa. Qual dia que é barato? Mesmo. Segunda? Terça?
Segunda.
Vai numa segunda,
isso,
paga meio.
Vai numa segunda, 11 horas da
não
manhã.
Não precisa assistir 3D, que 3D não tem porra nenhuma
não,
de 3D.
Não tem nada. Vai na fé, vai no cineminha normal e assiste.
What was that? I should kill everyone and escape? Sorry. It's the voices. I'm kidding. That's not what they really said.
Agora vamos pra parte com spoilers.
Com
agora vai ser spoilers.
Spoilers. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sense. Então, o que eu e o Igor ficamos falando depois que a gente saiu do cinema foi o seguinte: Arlequina e Coringa. Arranca do filme.
Não tem pra quê, são duas histórias tão diferentes.
Arranca. Porque o que aconteceu nesse filme, gente? A gente tinha a história do esquadrão, missão esquadrão, vamos pegar a magia. E aí, em paralelo, você tinha a Arlequina e o Coringa. Era muito nítido isso. Era um filme e duas histórias. Porque, ao mesmo tempo que eles estavam ali se matando, rolava a história da Arlequina em paralelo. A Arlequina tava na missão, mas ela tava de olho no celular. Cadê o Coringa? A Arlequina tava na missão, mas ela tava. Que hora o Coringa vai me pegar? E aí você faz duas tramas em uma trama só.
Ao invés de, tipo, sei lá, montar mais o romance dela com o pistoleiro, caralho.
E aí, né, porque eles estavam amiguinhos.
Eles estavam num...
E aí, assim, você caga de um lado e faz uma diarreia do outro. Por quê? Jared Leto. Pessoal, não gostei desse Coringa, mas assim, vamos combinar? Ele não teve tempo de tela pra mostrar pra gente. Não teve tempo de tela. E aí, o que acontece? Ele nem teve tempo de tela pra aparecer tudo, e o tempo de tela que ele rouba dos outros... também fudeu, então assim, trocou seis por meia dúzia. Colocaram o Coringa pra poder dar mais bilheteria, na cara que foi isso, porque rolou
as fofocas
de bastidores, que ele tava loucão, que ele tinha se preparado, nananana. E aí enfiaram ele lá. Só que assim, arranca a Arlequina dali. Porque, gente, pelo amor de Deus,
a Arlequina arranca o Coringa dali.
Não, arranca a Arlequina e o Coringa. Porque, gente, primeiro, a Arlequina não é uma MacGyver. Ela podia fazer uma boba com aquele taco de chiclete. Ah, meu cu, né? A Arlequina, ela me põe um salto, uma calcinha, enfiada no cu e vamos lá, vamos lutar. Meu, ela perto dos caras, tipo, ela é só uma menininha que mata os caras com a mão, ok.
Mas é porque a Arlequina faz parte do Escalão Suicida desde o primeiro começo.
Entendi, ok. Mas ainda assim, ou então, tipo, deixa a Arlequina de um jeito que o Coringa não precisa entrar na jogada.
Mano, era só tirar o Coringa e já resolvia bem pra caralho.
Outra coisa que foi uma bosta. Aquela caralho da reunião de briefing da Amanda Waller.
Contando
gente,
tudo
aqui
começo.
Com o Mamaleta e agora...
E ficou bosta porque eles exageraram muito no passado, em vez de ficar mostrando cena rápida. Não tinha pra que também mostrar o Batman. Pra que mostrar o Batman, mano? Só fala assim, entreguei assim, pro Batman, o Batman pegou.
Ó,
caralho,
uma coisa que a gente não gostou. Pra que fazer aquele perfilzinho de videogame na porra do início do filme... Arranca aquela merda.
Eles mudaram.
E insere o contexto ao longo do filme. Como foi do El Diablo, que ficou ótimo. E como foi do Pistoleiro.
E da Arlequina não, também.
E da Arlequina.
Cena.
Não precisa fazer aquela reunião. Olá, gente, estamos aqui numa reunião de briefing. Vou mostrar pra vocês os meus.
Eles fizeram a mesma coisa que fizeram no Batman vs Superman. A Mulher Maravilha.
No pendrive,
a Mulher Maravilha recebendo e-mail do Batman com os slides pronto. É a mesma coisa.
Não, foi o pendrive do.
Não é pendrive,
do Luthor.
Ela recebe e-mail do. O Batman pega o negócio e manda e-mail. Pra ela. É e-mail que ela recebe, nem pendrive. Se fosse pendrive, tudo bem, mas ela manda e-mail. E-mail com. Mano, e-mail vai caber tudo aquelas imagens, tudo aqueles
não,
vídeos do e-mail. Vai tomar no cu. Não tem giga. Não tem memória.
Não, a coisa não é nem mandar e-mail. A coisa é o Luthor manter um arquivo.
O Luthor faz o símbolo.
Com símbolos e ícones de cada herói. Enfim, o assunto é esse. O que eles poderiam. A solução que eles poderiam ter dado pra deixar menos pior era ter inserido a caralho daqueles mini contextos dos personagens, dos backgrounds,
ao longo do filme.
O bumerangue tá rodando lá, caiu o unicórnio, por exemplo. Mostra a caralho do bumerangue com o unicórnio.
Exatamente.
A outra tá lá, a katana, tá com a espada, puxou a espada, cortou uma cabeça. Cortou uma cabeça? Mostra a história da katana, mas não.
O que foi isso? Eu should kill everyone and escape? Sorry. The voices. I'm kidding. That's not what they really said.
Vamos lá, outra coisa que eu ia falar. Pra que ficar metendo aquelas músicas, mano? Só pra mostrar que o filme é legal, velho. Não tem pra quê, mano. Não tem pra quê. É muita música. Tá acontecendo mó desgraça na porra do metrô. Corta. Vamos mostrar o esquadrão agora? Vamos mostrar o esquadrão? Aí coloca uma música, sei lá, Queen. Ou sei lá, coloca música. Tem uma música que colocaram do Kanye West. Só pra pegar o público jovem, mano. Para de colocar porra de música e explica a porra, cara. Ninguém que presta atenção nessa porra.
Outra coisa, magia.
Só toca música.
Magia.
Porra,
né? Vamos usar a magia? A magia para todo sonho pra viver? Vamos usar a magia direito? Gente, pelo amor de Deus, pra que a magia fazer a bola de raio, do raio que o pai.
Mano, só o irmão dela destruía tudo, mano. Só o irmão dela destruía tudo, mano.
Meu, pega a ela precisa do coração dela, não precisa? Fala com o irmão dela, os dois ficam o filme inteiro atrás do coração e o Estado Unidos tentando impedir.
Acabou.
Pronto.
Falando nisso, como a Amanda Waller, que a gente tava discutindo antes, como a Amanda Waller guarda o irmão dela
no banheiro.
Na bancada do
pra
escritório.
Pra mim aquilo era uma
índia. Não é, banheiro, tinha computador, caralho. Na bancada do escritório. Mano, parece um shampoo quando ela vai pegar. Ela abre e fala, nossa, meu irmão. E abre, mano. Puta que pariu, mano.
E assim,
o plano do Rick Flag também foi uma porra, né?
A magia vai no quarto da Amanda Waller pegar o coração, certo?
Amanda o quê?
Amanda Waller.
Você arrotou agora?
Eu sou um gorfinho, gente. A magia vai no quarto da Amanda Waller. Aí ela se assusta porque tem uma luz piscando na mala. Caralho, ela é a porra de uma entidade de quase 7 mil anos. Por que ela vai se assustar com uma luz piscando?
Ah, mas pode ser que tipo a mala fosse explodir e tal.
Meu cu, ela é a magia. Ela me teleporta a mão ali
pior,
pra dentro. Pega aquela porra aqui no coração
pior,
e vai
ela
embora.
Ela chegar no irmão, em vez de falar assim, irmão, antes a gente era Deus, agora o pessoal não me respeita. Tem uma menina me prendendo. Os seres humanos não respeitam mais a gente. Vão fazer eles se respeitarem a gente. Era só falar isso, cara. Você fala, porra, os caras não te respeitam. Respeito, eles querem respeito. Vamos fazer eles se respeitar? Vamos fazer eles agacharem aqui e verem como a nossa força é foda? Aí não, eu falo assim, mano, os seres humanos não veneram a gente porque eles veneram as máquinas. Quando que mostrou isso, mano? Vai tomar no cu, não mostra o pessoal nem mexer no celular, mano. Vai tomar no cu. Puta que
pariu. Luta da magia com o Esquadrão Suicida no final.
Pra que aquele slow motion da porra? Pra que? Joga
a
arma,
gente. A magia tem o quê? Tem o quê? A magia tem magia. Por que que ela vai lutar com o povo que tem umas espadinhas e um taco de beisebol?
Faca, mano. A menina faz faca com a mão, mano. Vai tomar.
A menina desaparece, aí ela luta. Aí depois ela canta
no corpo do pessoal, matar todo mundo.
Aí depois ela cansa, ela fala, gente, abaixa essas armas porque eu sou mágica. Aí abaixa essas armas.
Nossa,
aí, mano. Pelo amor de Deus, o que foi aquela bomba destruindo o irmão da magia? Ninguém, o cara
destruindo o irmão da magia.
Colocava a mão, pegava um tanque de guerra e jogava pra cima. Mas uma bombinha destruiu.
Tudo destruiu. A bomba destrói todos os mares.
Aí o pistoleiro me joga aquela bomba, a magia. Mostra a câmera. A magia estica a mãozinha.
Por que que os teletransporta?
A magia tem magia, porra. Usa magia pra destruir a porra da coisa.
Se teletransporta, pega o bagulho no ar e volta.
Agora,
ela
se... nada supera a dancinha da magia.
A dancinha dela, mas eu acho que escrutinho. Não, eu acho que nada supera a visão. As visões dos caras na hora.
Puta bosta. Puta,
as visões dos caras.
Até agora eu tô sem entender por que que o El Diablo falou, galera, não, galera.
Você não lembra? Você não lembra? Você não lembra? Você não lembra que eles estavam no bar, aí ele fala assim, aí ele fala o que aconteceu, aí ela fala assim, porra. Aí ele
assuma, aqui, né?
Assuma essa porra, assuma o que você fez, não tenta mudar, não. Você é desse jeito, a gente é desse jeito e foda-se. Aí ele, mas só que o jeito que ele faz é ridículo, mano. Que eles entram no bagulho e só entra quatro negros. E o resto dos negros também não
tá. Cadê a imagem do crocodilo?
A imagem
do
crocodilo. Por que eles não fizeram vários cortes mostrando crocodilo também tendo? Mano, mostra.
A katana.
Dá importância a todo mundo. Não é importância só quatro, cara. Faz importância a todo mundo. Os caras não suicida, caralho. Aí eles mostram só de quatro. Só de quatro. Aí chega no final. Não! Não! Eu sei o que eu fiz. Aí ele chega. Galera, saiam desses negócios, vocês assumam o que você faz. Aí de repente o Smith fala, mas cara, eu matei o Batman, mano. Nossa, é, mas eu tô casada, como assim? Mano, nada a ver, que cena ridícula.
Não, e outra, uma das maiores bostas é o El Diablo falar, eu perdi uma família. Mas que eu vou perder outra
acabou
família.
De conhecer.
Gente, mano. Eles estão lutando há um dia. A conversa que eles tiveram foi dentro do avião.
Acabou de conhecer.
Só, dentro do avião. E aí a Arlequina tem a chance de pegar o amor dela de volta, que a magia oferece. Fala, vem cá que eu te devolvo o Coringa, porque ele tá morto. Tá enganando a Arlequina, né?
Não,
a Arlequina me chega no chão.
Peraí. Você tá falando do final?
É.
Mas vamos falar antes de que...
Calma, deixa eu só falar dessa parte da Arlequina.
Calma. Isso aí a gente joga pro final, porque o final a gente joga pro final. Vamos falar antes.
A gente já tava falando do final,
né? Não, a gente tava falando. Vamos falar. Essa daí é a parte final. Essa daí é a parte bosta que poderia mudar totalmente o filme.
Final.
Poderia ter deixado então, o filme sensacional.
Calma, verdade. Poderia ter
deixado. Vamos falar do fato de aparecer o vilão, aparecer o irmão lá no metrô. Puta, cara, apareceu o metrô. Ele destruiu um vagão, um metrô inteiro. Ele matou.
A estação todinha.
Muito negro.
A estação todinha.
Puta que pariu. Cagando.
E aí ele queria estar
vamos atrás do Esquadrão Suicida. Bora. Corta, música. Os caras colocando roupa, mas os caras demoram 2 horas pra colocar uma roupa e ter papo.
Não,
mano.
Só a Arlequina então, fica experimentando, ela pega um machado, ela não sabe se aí passa batom aí.
Cadê a porra do governo mandando soldado que nem louco, mandando míssil, sei lá, puta que pariu, mano. Tem governo, caralho. Os caras viram um raio, não faz nada, mano. Liga pro Superman, liga pro Batman, caralho.
What was that? I should kill everyone and escape? Sorry. The voices. I'm kidding. That's not what they really said.
Achei ridículo, mano. O romance do pistoleiro com ela poderia ser mal bem desenvolvido. Eles cagam.
Sim, um monte de coisa que eles poderiam ter acertado ali.
Nada.
Ó, cenas pointless. Ela roubando aquela porra daquela bolsa. Acaba, corta
enfiou aquela porcaria, a bolsa no cu, enfiou.
Aí ela rouba a bolsa e depois enfia no rabo. o pistoleiro olhando pra aquele caralho daquela vitrine. Vai tomando
cu. Não, aquilo
ok, entendi. Mas antes que eles tivessem usado aquilo pra trazer
se ele usasse aquilo pra fazer flashback?
Um flashback.
Exatamente.
Seria perfeito
exatamente.
E tal. Inserção do flash. Só pra dizer que tem o flash.
É porque, mas sabe o que é isso? Na faculdade, a gente fez apresentação do trabalho e a gente começou assim, mostrando que o cara. Apresentação de uma série, da websérie, mostrando que o cara é ruim e a gente queria mostrar que ele tinha um fundo bom por dentro no meio da série. Aí que meu professor falou assim: tem que tomar cuidado, você tem que confiar no público que você tem. Se você não confia, mostra que ele é bom no começo. Se você confiar, pode mostrar no final que a pessoa vai entender. E eu acho que eles não confiaram no público, né? Eles mostraram no começo e falaram: mano, o pessoal não vai entender que o cara é bonzinho. Aí cagou.
What was that? I should kill everyone and escape? Sorry.
the voices. I'm kidding. That's not what they really said.
Então, gente, o Coringa é um personagem bom. Eu gostei da interpretação do Leto. Eu achei aquela coisa do que ele tá. Aquele, a hora que ele vai ameaçar o cara, o carcereiro lá.
Da voz
aquela
dele.
Do gatinho. Eu achei que ele imprimiu um tom original. Ele não quis copiar. Ele não quis copiar desenho. Ele não quis copiar filme de animação. Ele não quis copiar o Jared Leto. Ele quis. O Jared Leto, ó. Caralho. O. Nome do outro lá, o Heath Ledger. Uhum. Ele quis fazer um Coringa original, não, mas ainda original assim, mantendo a personalidade clássica do personagem. Mas ele quis dar uma roupagem nova, uma roupagem mais moderna.
O Coringa,
eu gostei do que ele fez.
O Coringa sente ciúme, mano. Nunca vi o Coringa sentindo ciúme em nenhum filme, em nenhum desenho. Tá? Primeiro filme
eu gostei
que ele
do que
ciúme.
Ele fez. Porque o grande problema é que não deram tempo pra ele.
Mano, e aquele. A cara dele me deixava enojado, mano. Dá muito nojo da cara dele. Você viu que a Margot Robbie falou que sentiu nojo de beijar ele no.
Como assim sentiu nojo de beijar o Jared Leto?
É, porque ele não é o Jared Leto, ele é do Coringa lá.
É. Mas eu acho que ele foi muito feliz na proposta que ele tinha consigo mesmo, sabe? Eu fui interpretar um puta personagem. O problema é que a montagem não foi favorável a ele. Nem de jeito nenhum.
Mano, por que não contratava ele pra ele fazer o Batman de 2018, mano? Tá ligado?
Guardava ele.
Guarda o
né?
Coringa, cara. Guardava. Porque o pessoal ia ficar falando o tempo inteiro: caralho, meu Jared Leto vai ser o Coringa, o que vai ser? Ia lançar muito.
Soltasse alguma coisa de bastidores e tal, mas.
Mas não, tem que mostrar.
Foi muito.
Tem que mostrar. Ah, vamos falar da cena do drink? Cena do drink? Até a cena lá que todo mundo fica puto. E eu achei que acontece muito rápido. Porque o Rick.
Não, porque não. O que acontece ali? Todo mundo fica puto e ele fala assim: meu, não adianta.
Não,
tem
mas
um negócio no céu, não vai adiantar.
O pistoleiro anda e tal pro helicóptero da Amanda Waller. Aí ele já vê uma pasta e corta. Ele já tá tacando a pasta assim. Caralho, mano. Cara,
ele já leu tudo.
Já leu tudo, caralho. Amanda Waller acaba de sair e vem o míssil. O Coringa acaba de sair e é destruído. Não tem nenhum tempo, tá ligado? Ele acaba de sair, acaba de mexer.
Não tem tempo pra gente digerir o que aconteceu.
É, mano.
Né? E tanto que a solução que eles deram foi que, ah, você leu toda a parte? Você leu a parte que eu era apaixonado pela magia e tal? Nananã. E aí a gente vai pro bar.
Aí todo mundo vai pro bar e a japonesa vai ser
a Katana, que é a protetora do Flag. Ah, acho que eu vou ter uma
o pessoal falou também. Que quem contratou a Katana pra proteger ele foi a Amanda Waller. Mas não mostra no filme.
Não, não é o que o pessoal falou. Eles têm que explicar pra gente no filme. No filme, não é assim. E aí o que eu achei uma merda foi que a Katana entrou pra beber, certo? Aí ela entra e me fala: eu não bebo com a dois. Por que que então ficasse
porque,
lá com o Frank
porque,
fora,
porque
caralho?
Ele não decepcionou ela, mano. Ele decepcionou os outros, caralho. Ela não era nem amiga dele. Vai tomar no cu, mano.
Aquela cena foi basicamente pra gente conhecer o contexto do El Diablo.
Eu sei, mas por que eles...
Agora, uma coisa que eu achei retardada. Olha só. Eu não entendi. O pistoleiro ficou emocionado do Flag ter guardado as cartinhas.
Isso! Ou ficou puto?
Isso mesmo, isso.
Aí eu fiquei pensando, peraí.
Não entendi nada.
O cara tá escondendo a carta.
O cara
da
pega
filha,
a carta e
ele
faz
assim,
uma cara de emocionado e depois fica puto.
Você guardou as cartas da minha filha, então agora eu vou te ajudar, hein?
Agora eu vou te ajudar.
Motivação lixo! Ele pega a carta e fala assim.
Ele nem abre as cartas.
Não,
caralho, ele tá 9 meses na porra da cadeia.
Em vez de falar assim, não, foda-se você, mano. Você não me trouxe minhas cartas, eu vou sair daqui e vou mostrar pra minha filha que eu sou boa. Agora eu vou te ajudar pra mostrar como eu sou bom. E você vai falar tudo pra minha filha. Vai chegar no vídeo da minha filha e falar tudo. Vai tomar no cu, caralho.
Não, e a merda é a seguinte: você é tão. Eu não sei se é mal dirigido, mal escrito, mal interpretado.
Mal escrito.
Mas você não sabe se ele tá com raiva do Flag.
Não, mas ele é mal dirigido.
Se ele tá. Ah, bacana, que foda.
Não, porque ele entrega as cartas, ele faz mal cara de emocionado.
É.
Aí de repente corta. Que? Você tava com as minhas cartas, mano? What the fuck, velho?
E a hora que ele falou isso, eu falei, pronto, agora ele vai tacar o fogo.
Nossa, mano,
assim,
não é só hora de
não vai ajudar.
Não é
e aí eu falei, mas peraí, gente. Como assim? Ele quer me ajudar, o Flag? Que porra é?
Nada a ver, mano. Motivação
muito. Que animal. Animal.
Porra.
E aí, a hora dele ir pra luta, a Alequina fala, ah, não tem nada pra fazer mesmo? Eu vou lá. Tipo, eu vou lá.
E o cara... Não, a Alequina tudo bem.
Não, mas ela já tava sendo explosiva. Ela podia estar com a foda e ir embora.
Não, mas tudo bem. Mas, tipo, o bumerangue some e fala assim, vocês estão liberados, podem ir embora. Aí ele vai embora.
Onde tava o bumerangue?
E, de repente, ele volta.
Nossa, eu me liguei.
E, de repente, ele volta do nada. Ele aparece andando e vai... Aí faz o...
Ai, mano, ridículo. Aí faz aquela pose básica de heróis, né?
Isso. Nossa, ridículo.
O que foi isso? Eu deveria matar todo mundo e escapar? Sorry. The voices. I'm kidding. That's not what they really said.
E a parte, agora vamos falar da parte final.
Vamos para o final.
A parte final, que é a parte que poderia, gente, ter mudado o filme
todo. A magia faz um convite para a Arlequina. Arlequina, minha filha, vem pra cá que eu te ajudo.
Vou te mostrar o Coringa.
Vamos fazer uma aliança. Aí a Arlequina fala: meu, quer saber? Que foda-se o mundo, eu vou lá com ela. Agora imagina.
Aí o pistoleiro fala assim: mas meu, a gente tem que salvar o mundo. Ela fala assim: porra, foda-se.
O mundo tá se fodendo pra gente.
Ih, é verdade, cara. Eles são vilões, cara. Mano, se eles fossem pro lado da magia e tal, fizessem a equipe da magia, ia ser sensacional, mano. Ia ser sensacional.
Eles vão ficar. Eles não iam ficar essa coisa de: ai, somos escravizinhos do governo, porque nós temos uma bomba no nosso pescoço.
E, mano, eles nem eram tão amigos assim, cara. Tinha acabado de conhecer.
E aí é a hora que eu acho mais trouxa. A mulher oferece pra salvar a vida do amor da vida dela, da vida da Arlequina. A magia fala: vou ressuscitar o amor da sua vida. Porque a Arlequina achou que o Coringa tava morto.
Será que ressuscitou?
Não, o Coringa não morreu, na verdade.
Não morreu.
Aí ela chega e fala assim: uma pena, mas você mexeu com os meus amigos, agora eu vou acabar com você.
E aí corta, pega, mano.
E a espada da katana estava no posicionada. Chão.
Não, mas aí tudo bem, ela pode ter andado.
Ok, mas eles só fizeram isso pro povo não sair do cinema e falar assim: puta que pariu, a Arlequina não fez nada. Ela só usou o
tapa de beijo pra provocar o povo.
E aí a Arlequina corta o coração da minha e tira o coração.
Quando ela falou isso daí, ah, eu vou lá, vamos se juntar. Ele já tava falando: ou eles vão todo mundo se juntar a ela, vai fazer o final muito foda, ou vai virar o final clichê. Ela finge que é má e depois vira boazinha e mata o cara.
Também.
Mesma coisa que aconteceu em Mad Max, aquela menina fala assim: ah, me leva e vai, ajuda.
Eu super achei que a magia ia entrar na Amanda Waller, porque a Amanda Waller sai. Porque a Amanda Waller brotou também, né?
Eu pensei que ela ia morrer, a Amanda Waller tinha que morrer.
Caralho, ela tava de cabeça pra baixo com os negócios enfiados na cabeça, ela corta com o celular. Estou aqui com o meu celular, assim, posso matar todos vocês.
Ridículo, mano. E como que o celular não cai, o touch não encosta no chão e mata todo mundo?
E a mão que ela tá aberta, meu, é touch. A gente que ela tá segurando, ela é pra ter apertado. Matado meia dúzia.
Ela mata sem querer, mano.
Como caralho, assim, meu?
Ai, puta que pariu. O final é da hora. Mas, mano, eu acho que ele fez um tempo assim.
Mas é o final pra puxar.
Se você
é aquela coisa assim: se o filme for uma bosta, a gente faz um filme com a Arlequina e o Coringa. Que a gente deu.
Não, eu acho que eles jogaram pro filme do Batman.
Pode ser. Mas os vilões do Batman vai ser o Coringa e a Arlequina?
Mas eu acho que o Coringa vai aparecer. Eu acho que ele vai aparecer no filme do Batman. O Ben Affleck falou que vão ser vários vilões no filme dele.
Ah, vão ser vários vilões.
Ele vai fazer uma história original.
Provavelmente o Coringa vai meio que recrutar os vilões.
Pode ser que seja isso.
Pode ser interessante.
Mas o que eu achei zoado é que, tipo, se você comparar esse filme com outro filme lá, o Fury, que é o Fúria lá do Tanque de Guerra, que é do mesmo diretor.
Fury Road. É do mesmo diretor?
É Fury Road, porra. Aquele
tô
do...
Tô louco, eu tô confundindo com Mad Max.
Cala a boca.
Furioso, nossa.
O do...
É o mesmo diretor?
O David Ayer é o mesmo que dirigiu aquele do tanque lá com o Brad Pitt.
Sério? É o mesmo? Caramba.
Se você comparar os dois, mano, o do diretor, o do Tanque de Guerra, também é assim. Só que ele começa totalmente diferente, mano. Tem vários personagens, mas você não sabe de nada, sabe? É só a história de dois no começo. E a partir do filme, não é nem a partir de flashback, hein? É a partir do como eles vão se socializando, você percebe o passado de cada um.
Isso é legal.
Isso que é foda. Porque,
provavelmente,
tipo,
o diretor tinha montado no mesmo esquema, só que aí a Warner cortou.
Exatamente. E é um filme bom. O filme do Tank é da hora, mano. Eles montam assim.
Você falou que tem uma surpresa também no final.
Tem uma,
né,
surpresa no final. Chega no final, você fala: mano, caralho, não quero que esses caras morram. Nesse filme, não, você tá se fudendo, mano. Chega no meio, você tá com sono, caralho. Isso que e o pessoal fala: não, tem gente achando que o filme é bom. Mano, pra mim o filme foi uma bosta. Um lixo. Cocô.
Eu acho assim, ó. O cara que gosta de explosão, vamos atirar, vamos pegar os caras, não sei o que, não sei o que. Meu, o cara vai gostar do filme. Agora, a pessoa que tá indo atrás de uma história bacana, diferente, né? Que vá pela tangente desses heróis, que entrega uma coisa original.
Uhum.
A pessoa que vai com uma expectativa de consumir uma história legal, do que ele fala: puta, esses caras são fodas e tal, vai sair frustrado. Agora, quem for atrás de explosões e tiros, vai ter de monte.
Uhum.
Né?
E de Arlequina, mas se quiser...
E de Arlequina. Se for pra ver Arlequina, meu, você vai sair felicíssimo. Então, é um filme que é meio médio, meio merda, né? Essa é a verdade.
Eu achei cocôzão, mas sério. Quanto mais eu penso, mais sabe a figura do filme. Mais sabe eu fico pensando, mano...
Só pra gente encerrar... Como o trailer enganou a gente, né?
Mano, o trailer vendeu, porque você assiste o trailer e fala: cara, que filme foda.
Vai ser um filme da puta que pariu, esse aqui vai ser o filme da Warner.
Mas quando eu vi as críticas de ontem, já fiquei meio assim, falando, mano, tô sentindo que vai ser bosta. Tô sentindo que vai ser bosta.
Mas, gente, não deixe de ver o filme, porque é legal você também saber e você tirar por você mesmo.
E é bom que você assiste.
Ou você mesma, se e é você vai chamar merda ou não.
E é bom que você assiste e você fica, você sai do cinema mais empolgado pro Doutor Estranho. Pensando, puta que pariu, o Doutor Estranho vai ser um bom filme. Puta filme.
Esse então, invista no ingresso mais barato, vai naquele cineminha da esquina mesmo, tá bom?
Isso.
E é isso.
I should kill everyone and escape? Sorry. The voices. I'm kidding. That's not what they really said.
Bom, a gente não sabe qual podcast você vai ouvir depois desse, mas na próxima semana...
Semana que vem, na terça-feira.
É, na terça-feira, a gente vai falar sobre um filme que a gente assistiu e que foi uma grande surpresa.
Uma recomendação, né?
Uma puta recomendação. Agora, gente, eu não sei se você, o pessoal que tá acompanhando, as três pessoas que estão acompanhando...
Não fala assim. É mais.
Não,
fala.
Nós temos mais. A gente tem, tipo... Pessoas que eu vendo toda semana são...
50 pessoas, vai.
50 pessoas.
100, por aí.
É, são 50.
Então manda e-mail, você gostou, média. Se você gostou ou não.
É, gente, manda um e-mail. E assim, aqui, agora a gente vai ter programa todas as terças e sextas.
Exatamente.
Tá bom? Então a gente tá pensando em coisas bem legais pra vocês. Obrigado, menino. Obrigado, menino, por ter ouvido. E até a próxima.
Tchau.